Muito bem, estamos na ponta da linha agora com a Cláudia Feitosa Santana, neurocientista com pós-doutoramento em neurociências integradas pela University of Chicago, mestre e doutora em neurociências pela USP, professora da Casa do Saber. Muito boa noite, doutora, tudo bem?
Boa noite, tudo bem?
Doutora Cláudia Feitosa Santana, como enfrentar a pandemia nesse momento único, eu diria, não é, que o mundo está passando? Claro que já tivemos a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, e outras epidemias também, mas como enfrentar a pandemia nesse momento, hein?
Em primeiro lugar, isolamento. Em segundo lugar, isolamento. E em terceiro lugar, isolamento. Essa é a palavra de ordem.
E as
É
pessoas.
a
Perdão.
única coisa que a gente pode fazer que a gente sabe que funciona.
Não, e é incrível, né? Você sabe que agora, na saída de casa para o trabalho, eu passei ali pela Avenida Sumaré. E impressionante o número de pessoas praticando atividades físicas, caminhadas, exercícios físicos, passeando com o cachorro, com o filho, com a namorada, com o marido, com a esposa. Esse é um momento mesmo de isolamento e as pessoas estão negando o problema, não?
Sim, interessante inclusive você falar isso, porque faz quase 3 semanas que eu já estou praticamente em casa. Eu devo ter saído nessas 3 semanas umas 3, 4 vezes. E já faz mais de uma semana que eu não saio da porta do apartamento. O que significa isso? Eu não entro nem no hall. E eu moro do lado da Sumaré. Então, quando você me diz que a Sumaré está lotada de pessoas, fazendo atividade, eu já estou trancada. Me surpreende. Só que, como é que se diz? Eu sou cientista. Então é muito mais fácil para eu entender a necessidade de isolamento agora do que a população em geral. Então essa população precisa ser sensibilizada.
Mas o que está faltando? Onde que a gente está errando? A imprensa, os governantes? O que você acha que está faltando para as pessoas entenderem o recado? Porque assim como você, eu fiquei realmente muito surpreso também com as pessoas praticando atividade física ali na ciclofaixa da Sumaré. Eu que também fiquei recluso essa semana, fiz home office de terça a sábado, e hoje, por uma necessidade, estou aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes no Morumbi para apresentar o Bandeirantes Acontece ao vivo, mas é isso, são só em casos mesmo de necessidade de vir ao trabalho. O que que está faltando para as pessoas se conscientizarem que esse momento é de isolamento?
Olha, em primeiro lugar, está faltando empatia para todo mundo. Porque não adianta a gente escolher culpar, reclamar do governo, reclamar das pessoas em geral. Cada um tem que fazer sua parte. Então, por exemplo, eu sou cientista, eu fiquei desesperada, eu fui lá e gravei um vídeo. Quem me escuta, eu já percebi que eu inspirei milhões de pessoas, eu consegui sensibilizar e mandar uma mensagem. Então, todo mundo que já está consciente precisa empatizar com quem não está consciente e descobrir formas de sensibilizar essa pessoa. Mas para sensibilizar essa pessoa, nós todos temos que ter consciência de que ela é muito diferente da gente. Porque se eu já estou consciente e estou querendo conscientizar quem não está consciente, a primeira coisa que eu tenho que entender é essa pessoa que eu quero conscientizar é diferente. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu tenho um tio que não está consciente. Mas então, como é que eu faço para sensibilizá-lo? Eu tenho que entender como ele pensa, eu tenho que escutar o que ele está sentindo, para descobrir formas de mostrar para ele qual é a dimensão do problema.
Mas você acredita que essas pessoas só irão se conscientizar e tomar a ciência da gravidade do problema a partir do momento em que a gripe bater a porta, o vírus bater a porta e acabar, não é, contaminando a própria pessoa ou algum parente, alguma pessoa próxima de importância? Você acha que essas pessoas só irão conscientizar com um caso grave como esse?
Olha, Danilo, infelizmente, muitas pessoas só saem na negação quando a desgraça bate na porta.
É verdade.
Isso é uma verdade. Mas como nós estamos passando por um evento para praticamente todas as pessoas vivas hoje em dia, que não tem precedente. Nós não passamos por nada igual. Nem a Segunda Guerra Mundial. Porque muita gente em muitos locais do mundo estavam distantes da Segunda Guerra. Então, o mais próximo que a gente tem de uma catástrofe foi a Segunda Guerra Mundial, em termos de dimensões. E a gripe espanhola, quem é que está vivo? Só uma pessoa que tem mais de 102 anos de idade.
Sim.
E as outras pandemias, se não me engano, não tiveram a mesma dimensão. Então, é um evento sem precedentes. Então, para entender inicialmente a nossa necessidade de empatia coletiva, é que nós, seres humanos, nós já somos maquininhas programadas para negar. Porque como nós não gostamos da dúvida, a gente não gosta de nada que é incerto, a gente quer negar. Dá muito trabalho lidar com dúvida, com incerteza.
Aqui no Bandeirantes Acontece, a Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, conversando aqui conosco nesta mais uma edição especial do Bandeirantes Acontece, tratando aí sobre o impacto e o reflexo do coronavírus no Brasil, no mundo, na sociedade. A gente já explicou aqui sobre o isolamento, o confinamento, a importância de ficar neste momento em casa. Eu queria abordar também, Cláudia, um ponto. Da mudança na sociedade, das próximas gerações, não é? A gente conversou há pouco sobre essa pandemia de um fato inédito, na verdade, né? Uma pandemia atingir todo o globo nesse momento, pessoas de várias classes sociais, de praticamente todos os países. As próximas gerações. Você acredita que irá haver algum choque de realidade, alguma transformação na sociedade passado aí esse problema?
É muito difícil prever, né, o que vai acontecer. Mas a sensação que me passa é que o mundo, ele é um antes do coronavírus e ele vai ser um outro completamente diferente depois do coronavírus.
Isso num aspecto positivo ou negativo?
Eu acredito que num aspecto positivo, porque essa pandemia está ensinando para gente que nós somos realmente globalizados. Não adianta mais a gente ter governos municipais, estaduais, federais. Não vai nem ser suficiente ter continentais, como é, por exemplo, o exemplo da União Europeia. Nós precisamos de uma nova forma governamental que é mundial. Porque o que acontece a gente está vendo que o que acontece na China reflete muito rapidamente em todos os lugares do mundo. Isso não é só a China. De acordo com o professor Paulo Saldiva, a gripe espanhola levou 7 anos para ser considerada pandemia, ou seja, para se alastrar e estar em todos os lugares do mundo. Essa pandemia, ela levou um pouco mais de 7 semanas. Isso significa que poderia morrer muito mais milhões de pessoas. Mas nós somos diferentes hoje. Então, graças à nossa consciência e à ciência e a todos os esforços de todas as áreas, nós estamos fazendo muitas coisas para que isso não aconteça. A China fez, a Coreia fez, Singapura está fazendo, Taiwan está fazendo, Japão está fazendo, está todo mundo se movimentando. Até mesmo a Itália, muito
Sim.
mais tarde, também está se movimentando.
É aqui.
Então, quando a gente faz o isolamento radical, nós estamos salvando vidas. Se a gente acha que isso não é tão necessário, se a gente continua nas ruas, isso significa muito mais morte.
Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, conversando aqui conosco nesta edição especial do Bandeirantes Acontece. Você acredita que essa geração, que é uma geração tão imediatista, ultra conectada, não é? E que nunca passou por isso, não é? Talvez a geração dos meus avós e até dos meus pais também já tenham passado por momentos, claro, não de uma pandemia como essa, mas estou falando até do aspecto mesmo de isolamento, não é? Porque antes você não tinha tanto acesso assim a computador, nem a televisão também, era só o rádio. Então as pessoas viviam às vezes mais mesmo dentro de casa e tudo mais. Essa geração, que é uma geração tão imediatista, hiperconectada e que está sempre nas ruas, né, nos bares, nos restaurantes, nos shows, nas baladas, nas festas, esse público, né, um público mais jovem, é o que sofrerá maior impacto num futuro de já ter passado por isso, porque tem uma geração também mais antiga que passou por outros momentos, como o Collor, né, e que foi um período também muito difícil, e essa geração, a partir de 92 ali em diante, não conviveu com nada desse tipo, não é? É essa geração que sofrerá um impacto maior, você acredita?
Não, eu acho que essa geração, pelo contrário, ela está tendo a chance de entender para que serve a hiperconexão. Nós somos altamente adaptáveis. E o isolamento que a gente está vivendo é um isolamento com janela. É totalmente diferente de uma pessoa na solitária e é totalmente diferente, por exemplo, do meu amigo que estava no Diamond Princess, aquele navio
Sim.
que ficou parado no Japão. Ele foi obrigado a ficar mais de 10 dias em isolamento social, mas dentro de uma cabine, quarto de navio, que não tinha janela. Isso é absolutamente enlouquecedor. Ninguém está sendo imposto a ficar numa solitária. É difícil? É extremamente difícil. Não é fácil. Não vai ser fácil. Só que a gente não pode ficar pensando daqui a meses. A gente tem que pensar no aqui e no agora. Agora eu preciso do isolamento. Então, como que a gente vai se reestruturar dentro desse isolamento? Mas voltando para essa geração mais nova. Quando eu disse que nós somos altamente adaptáveis, eu cresci, eu tenho quase 50 anos, eu cresci e convivi com inflação. Para essa geração, a gente explicar o que era viver com inflação parece algo inimaginável.
Sim.
E a gente tem até hoje comportamentos que são consequentes de ter vivido com a inflação. Então, quando está um preço muito bom, ainda mais produtos de casa, por exemplo, azeite, a nossa tendência é comprar mais para guardar, porque você está economizando. Isso é um reflexo de inflação. Mas voltando, essa geração agora vai se adaptar com o isolamento. Assim como eu cresci com inflação.
Então,
Só que o que que acontece? Essa geração, ela estava nos bares, na balada, com tudo muito rápido, mas ela estava conectada no celular. Nós estávamos há meses, mais, muito mais de 1 ou 2 anos, relatando e comentando o problema que é a invasão do celular nas relações interpessoais. Então, o que que vai acontecer? Essa geração vai valorizar o contato físico, que agora ela não pode ter. Então, nós temos a chance aqui, todas as gerações, e principalmente essa geração mais nova que nasceu digital e que é hiperconectada, de saber exatamente qual é a hora do contato físico e qual é a hora do contato virtual.
Então, você acredita que vai ter ali uma inversão do vamos dizer, do analógico para o digital, é isso?
Praticamente sim.
As
pessoas... Porque é uma geração que não sabe mais o que é analógico. Uma geração que nasceu digitalizada, nasceu no 3G, hoje a gente já está no 4G, ou mesmo quem nasceu um pouco antes, já nasceu sabendo navegar na internet, vivendo como isso faz parte da gente. E realmente, isso faz parte da gente. Mas a gente precisa saber usar comedidamente.
Então você acredita que essa nova geração, a geração mais nova, então vai passar a valorizar mais o contato físico, a relação humana e não tão virtual? Você acredita nisso?
Eu acredito o seguinte, eu acredito que vai ser tanto tempo de isolamento que vai ser o tempo suficiente para as pessoas colocarem as coisas um pouco mais, cada uma dentro do seu lugar. Pelo menos é uma chance. Então, eu acho que eu chutaria. Para um cientista, é muito difícil a gente dizer o que a gente acha que pode acontecer no futuro, porque, normalmente, a gente só trabalha com os dados que a gente retirou no passado.
Sim.
Mas, sem sombra de dúvida, eu posso te afirmar que ela tem essa chance. Se ela vai saber usar isso ou não, aí é como se fosse eu jogar um dado.
Uhum.
Porque o que que acontece? Para que, que serve realmente essa hiperconexão? É para a gente aprender, é para a gente se comunicar e é para a gente poder ficar perto de quem está muito longe. E a gente vai continuar tendo a chance de usar esse meio, mesmo estando isolado. Ou seja, esse isolamento hoje é um isolamento com muito mais qualidade do que ele seria quando eu nasci. Como é que você ia se conectar com as pessoas, ver uma outra pessoa? A gente pode fazer isso porque a gente vê pela internet.
Não, hoje em dia as pessoas que estão presas, né, em países que já fecharam, como a Itália, a Espanha, e ouvimos aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, brasileiros que estão presos, portanto, né, nesses países que não conseguem sair, mas que relataram aqui para a nossa reportagem que mantém contato diariamente com os familiares aqui no Brasil, né? Então é isso que você está falando, essa importância também da conectividade nesse momento de isolamento, ainda assim conseguindo manter contato com familiares que estão à distância. Não é?
Sim, sem sombra de dúvida. É totalmente diferente de uma pessoa numa solitária ou daquele. Vamos usar o exemplo emblemático daquele filme do Tom Hanks numa ilha, um náufrago.
Sim.
Ele estava completamente isolado. E aí o que, que acontece? Nós somos seres sociais. Então, o outro, ele não é uma opção para a gente, é uma necessidade, a gente precisa se relacionar. E aí, o que, que ele faz? Ele pega a bola, faz uma carinha e dá um nome para a bola. A gente não sabe o nome dele, mas a gente lembra o nome do Wilson, que era o companheiro dele na ilha. Para ele não enlouquecer, ele se conecta com o personagem que ele cria. Esse isolamento que a gente vai viver é muito melhor. A maioria das pessoas, na verdade, não estão completamente sozinhas em casa, estão em núcleos familiares.
Sim.
E mesmo que elas estejam, elas vão ter toda a conexão social com as pessoas que elas gostam. É óbvio que o olho no olho, ele tem uma qualidade sensorial completamente diferente. Nós precisamos de contato físico, só que agora a gente não pode ter.
Mas nesse momento mesmo, o importante, o recado que eu acho que a Cláudia Feitosa Santana tem para passar também, que nesse momento o importante mesmo é o isolamento, né? Modificar a nossa rotina, não achar que é apenas uma gripe, para tentar reduzir a velocidade com que esse vírus vai se propagar, porque ele vai, ele já chegou e temos relatos, né, isso o Ministério da Saúde também afirmou ao longo dessa semana em diversas coletivas de imprensa, que o pico, a explosão do vírus aqui no Brasil acontecerá em 15 dias, duas semanas, portanto. Então a gente precisa mesmo modificar a nossa rotina, os nossos hábitos e dar um puxão de orelha nessas pessoas que negam o problema, não é esse... Como eu disse no começo da entrevista, uma multidão ali na Avenida Sumaré, praticando atividade física na ciclofaixa ali da Avenida Sumaré, né? No momento em que as autoridades, a imprensa, cientistas pedem o isolamento, a gente vê ainda a aglomeração de pessoas nas ruas de todo o país. Eu queria agradecer muito aqui a participação nessa noite de domingo da Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, ela que é mestre e doutora em neurociências pela USP, professora da Casa do Saber, que compartilhou todos os conhecimentos aí com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Cláudia Feitosa Santana, muito obrigado, boa noite, boa semana, hein?
Danilo?
Pois não.
Obrigada, mas só fazendo uma parte.
Claro.
A gente tem que tomar cuidado com esse puxão de orelha, ele tem que ser com muito carinho. Porque enquanto o governo...
É verdade.
Enquanto o governo, porque o governo segue... assim, primeiro que no governo você tem dissonância. Nem todos falam a mesma língua. Então, enquanto as autoridades não te impedem de sair de casa... As pessoas se sentem no direito de sair de casa. Então, o nosso puxão de orelha tem que ser com muito carinho. Porque se ele não for assim, essa pessoa vai continuar. Ela leva o puxão de orelha, ela vira as costas para você e ela continua na rua. E a gente não quer que isso aconteça.
Sim.
Porque cada minuto que as pessoas não estão na rua, são provavelmente milhares de vidas que a gente está salvando. Isso é fundamental.
É verdade, corretíssima. e mesmo as pessoas que estão, né, em isolamento obrigatório aí por conta da decisão dos seus governantes, no caso da Itália, é possível encontrar relatos nas redes sociais, vídeos, fotos, imagens de pessoas que estão descumprindo mesmo com multa. Mesmo com multa, perda aí no bolso, descumprindo a exigência, a obrigatoriedade da quarentena. Então imagina no Brasil, que ainda não baixou uma portaria aí, né, decretando mesmo o isolamento obrigatório, né? Teríamos a partir de terça-feira a quarentena por 15 dias no estado de São Paulo, com fechamento de bares, restaurantes, demais serviços, mas ainda não é uma medida drástica que impede as pessoas de ir e vir, não é? E essa observação que a Cláudia Feitosa Santana fez é de realmente olhar para o próximo e ter empatia, não é? Então, se você puder evitar, né, sair à rua, esse momento é o mais adequado, é ficar em casa, né, Cláudia?
Exatamente.
Então, muitíssimo obrigado, uma boa noite, uma boa semana.
Obrigada, Danilo.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até.